Chegou o momento do nosso papo semanal com o Samuel Leite aqui no quadro Inovação. Primeiramente, Samuel, boa tarde para você, tudo bem?
Boa tarde, Leandro, tudo bem? Tudo bem, Stephanie?
Tudo certo, estava aqui admirando seus prêmios ao fundo, desde semana passada, na verdade, aqui. Semana passada não deu tempo de comentar. Muito legal, você está no escritório agora, certo?
Isso, estou aqui na agência.
Então tá bom, porque eu gosto de reparar na casa das pessoas, não vai ser ela dessa vez.
Ela faz isso toda vez, Samuel.
Não vai ser dessa vez.
Tenta adivinhar, né?
É, tenta adivinhar onde tá.
Bom, Samuel, conta pra gente uma coisa. O mercado de artes digitais essa semana foi bastante movimentado, né? O que aconteceu?
Pois é, Stephanie, aconteceu um negócio muito inusitado, né? Na verdade, no comecinho da semana, o CEO do Twitter, o Jack Dorsey, ele recebeu uma oferta de 2,5 milhões de dólares, algo em torno de 14 milhões de reais, mais ou menos, pelo primeiro tweet do mundo. É isso mesmo, quer dizer, ele recebeu uma oferta de 14 milhões de reais por um tweet. Também nos últimos dias, um grupo queimou uma obra original daquele artista inglês, o Banksy, e vendeu a versão da imagem queimada digitalmente por um preço que é 4 vezes o valor da original. E aquele meme, não sei se vocês se lembram, aquele meme do gatinho que fica voando, aquele gifzinho do gatinho que fica voando, ele foi vendido por 600 mil dólares, ou algo em torno de 3,3 milhões de dólares, de reais, perdão. E a história não termina por aí.
Nossa.
No começo dessa semana, aconteceu uma coisa absolutamente incrível, que foi a compra de uma obra digital de um artista cujo pseudônimo é Beeple, e ele vendeu uma obra por 69 milhões de dólares, um JPEG, algo em torno de aproximadamente hoje 377 milhões de reais. Mas tudo isso que eu estou dizendo está em torno de uma nova tecnologia que está sendo conhecida ou denominada como NFT.
Entendido, mas afinal então o que é NFT? Porque desde o começo do nosso papo aqui, desde o começo do programa na verdade, eu e a Stephanie a gente até brincou com os ouvintes, ó, a gente vai entender exatamente o que é porque a gente não faz ideia. Explica pra gente, Samuel.
Pois é, NFT é a sigla para a palavra em inglês No Fungible Token, ou alguma coisa como token não substituível, não fungível, ou seja, é uma informação digital como um token de banco que não pode ser substituído. Tudo isso que a gente está dizendo está envolto a uma outra tecnologia bastante difundida na internet nesses tempos agora, mas também um pouco difícil de entender, que é o blockchain. O que é o blockchain para o nosso ouvinte, para o nosso internauta entender? O blockchain é mais ou menos o seguinte: quando você faz uma transação, digamos, no mundo físico, você tem partes envolvidas, né? Por exemplo, eu vou vender a minha casa para a Stephanie. Então, quando eu vou vender a minha casa para ela, eu coloco, tem um cartório no meio do caminho ali, né? Tem um órgão que regulamenta uma documentação, uma escritura, um documento que garantia antes a posse para mim e agora garante a venda para a Stephanie. E esse documento ele certifica as partes e o valor e a data de que foi certificada essa transação. O blockchain é a mesma coisa, só que feito digitalmente. Ou seja, ela não tem um intermediário. O que aconteceu nesses dias todos aí que moveu a internet, criou uma situação de espanto na internet? Porque de alguma forma, criou-se uma tecnologia, essa NFT, que é, na verdade, a possibilidade de você ter uma arte, ou seja, um GIF, um JPEG, que vai ser seu, mas que ela, na verdade, é uma arte que, se a gente for pensar conceitualmente, qualquer pessoa poderia, de alguma forma, ter uma cópia, né? Que seria uma cópia de um GIF ou de um JPEG. Mas, enfim, isso está gerando uma enorme curiosidade, e não só para quem compra, mas, sobretudo, para quem consegue vender um negócio desse, né?
E, Samuel, mas por que as pessoas estão comprando essas NFTs? Porque, como você disse, né, qualquer pessoa poderia ter aquilo.
Essa é a pergunta de ouro, assim. Na verdade, como não existe nada físico, né? A pessoa está comprando um código, o que está por trás disso tudo é a especulação. Como as criptomoedas, que não têm um lastro real, né? No ouro, por exemplo, como as moedas tradicionais, a criptomoeda ela tem um lastro digital. Então existe muita especulação sobre esse tipo de bem, digamos assim, né? Não tangível, valer muito, muitas vezes mais do que está sendo comprado hoje. Então, no final do dia, o que você tem é um código que é só seu, que em tese te certifica de ser dono daquela obra, daquele meme, daquele GIF, daquele item, enfim. Mas isso é algo raro e único. Então, no final do dia, é um pouco a mesma lógica que está por trás de uma obra de arte. Né? Se você for pensar na tangibilidade de uma obra de arte, ela custa, num primeiro olhar, quanto custou para ela ser produzida. O papel, a moldura, a tinta e tudo mais. Tudo que tem adicional a isso, olha meu celular aqui. Tudo que tem adicional a isso, na verdade, tem relação com o fato de o valor intrínseco criativo não é tangível. Então é isso, por isso que esses itens todos de NFT estão sendo muito procurados e muito valorizados.
Entendido, Samuel. Eu sei que a gente vai acabar saindo do tema, mas não tem como não te perguntar sobre isso. Imagino que você aí trabalhando na sua agência, obviamente, percebeu que isso aconteceu. A gente aqui também, durante o programa também, os ouvintes mandando relatos pra gente, onde era possível, né? No caso, no YouTube. E a gente também entrou no Twitter e percebeu que era algo geral. Tô falando, claro, da queda do WhatsApp, do Instagram e também do Facebook por tabela. O Messenger não estava funcionando, Samuel.
É, pois é. Esse tipo de situação está sendo cada vez mais recorrente, né? Quando a gente tem instabilidade em algum serviço de grande proporção, como essas grandes plataformas, a gente fica todo mundo desesperado. Meu Deus, o que vai acontecer? No final do dia, isso mostra cada vez mais a dependência que a gente tem desse tipo de tecnologia e o quão é importante a gente, de alguma forma, criar alternativas para se comunicar, né? A gente se esquece, por exemplo, que o telefone serve para ligar. Muitas vezes, né, a gente nem se lembra dessa função primordial dele. Mas a grande dica em situações como essa é ficar calmo, tranquilo, e que daqui a pouco as coisas retornam, como sempre, ao seu andar, digamos, tradicional.
Uhum. É, para o WhatsApp, por exemplo, teve até um ouvinte que mandou mensagem para a gente pelo YouTube também, falando, olha gente, é hora de baixar o Telegram. E é por aí, né? Também tem essa opção.
Exato. É, no final do dia, o Telegram pode também sair do ar, enfim, como as outras plataformas são suscetíveis a ficarem desconectadas, mas é legal você ter opções e alternativas. Mas o mais importante, quando a gente fala em rede social ou rede de comunicação, não é a rede em si, mas é aonde estão as pessoas que eu quero me comunicar. Por isso que o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, principalmente, são tão populares. Porque está todo mundo ali conectado, né? Uhum. Então, quando você fala para migrar, por exemplo, para um Telegram, nem todo mundo está no Telegram. Então, a plataforma é muito mais, digamos, tecnológica, te garante mais privacidade, em tese, né, na comunicação entre as partes. Mas o que é mais importante é, será que todas as pessoas que eu quero me comunicar estão ali? Por isso que eu me referi ao telefone, né? Porque em tese está todo mundo no telefone também.
Está todo mundo no telefone. Se está nesses aplicativos, vai ter o telefone ali onde esses aplicativos estão. Então, realmente, é para funcionar. Só para trazer alguns números aqui, a gente falou aqui, eu e a Stephanie, né, que durou mais ou menos uma hora. O G1 fala aqui em cerca de 40 minutos. Então, de cerca de 40 minutos a uma hora para a maioria das pessoas, né?
Pareceu uma eternidade,
isso.
Mas foi 40 minutos.
Foi 40 minutos, né? Acho que não só para a gente vê muita gente em outros países, né, em outras línguas falando disso no Twitter. Sim. Então, isso aí pegou o mundo inteiro. Para trazer alguns números aqui, aquele site, Samuel, o Down Detector, né, que reúne reclamações e tudo mais, ele registrou um pico de problemas no WhatsApp e a partir das 2:30, mais de 20 mil relatos. E no caso do Instagram, também por aí 18 mil reclamações sobre o funcionamento lá do Instagram. Então, muita gente ao mesmo tempo, até que surpreendeu, porque poderia ser mais gente, né? Acho que foi rápido.
Você sabe que a gente noticiou aqui recentemente a queda do Gmail, não sei se vocês se lembram,
foi há uns meses atrás.
E foi horrível, né? Porque o Gmail, além do e-mail propriamente dito, ele é um elemento de conexão, né? A gente usa a parte do Google para se conectar a outros serviços. Então, realmente mostra o quão dependente a gente está desse tipo de tecnologia. É como se fosse possível acabar a luz, mas não acabar o acesso à internet, né? O impacto é tão grande quanto.
Sem dúvida alguma.
O Trello também dá uns trabalhos desses às vezes, mas nem todo mundo usa, então... Não acontece uma revolução dessa na internet, mas o Trello às vezes sai do ar, a gente fica doido por aqui. Bom, Samuel, deixa as suas redes sociais para os ouvintes que quiserem te seguir quando tiver, né, tudo funcionando direitinho. Eles podem acessar, né, o Instagram e tudo mais.
É isso aí, eu estou sempre no @SamuelLeite, no Twitter, no Instagram, que é as redes que eu mais utilizo, e por lá a gente pode continuar conversando sobre esse tema e todos os outros que a gente toca aqui no Inovação.
Perfeito, Samuel. Muito obrigado para você. Boa tarde, bom final de semana. Até semana que vem.
Até, pessoal. Tchau, tchau.